Sabe, ler pesquisas eleitorais, tipo, é quase como ver a previsão do tempo.
Com certeza.
A gente abre lá o aplicativo e ele mostra o clima exato de hoje, mas, assim, de forma alguma garante a temperatura do dia da eleição, né?
É, o que faz todo sentido, na verdade.
Exato. E, bom, às vésperas desse feriado de 7 de setembro de 2026, parece que, tipo, tá todo mundo olhando para o céu tentando adivinhar se vai chover.
É uma fotografia estática, né? Um cenário em total movimento. O grande perigo, eu diria, é olhar para essa foto de hoje e, sei lá, achar que já viu o filme inteiro.
Pois é. E na nossa análise profunda de hoje, a gente vai dar uma olhada no roteiro desse filme.
Isso, usando o boletim Observatório 2026 como base.
E claro, olhando para os dados crus do Datafolha e da CNN. Só para deixar super claro para quem nos ouve, a gente está aqui, tipo, sem paixões, sem torcida.
Nenhuma mesmo.
Nossa missão é só ler o mapa dos números de forma totalmente imparcial, sem adotar lados, só separar o barulho das redes da realidade, sabe?
Até porque o mapa não é o território, né? A gente precisa entender as correntes por trás desses números para, tipo, ver para onde o barco tá realmente indo.
Então, vamos desempacotar isso. O retrato do Datafolha agora do dia 13 de setembro, ele mostra o Lula defendendo a continuidade ali com 38% e o Flávio Bolsonaro pela oposição com 33%. O Augusto Cury correndo por fora com 8%.
É, e as táticas deles divergem radicalmente.
Muito. A campanha do Lula foca mais na imagem institucional, sabe? Bem governamental mesmo.
Exatamente. Enquanto isso, o Flávio aposta todas as fichas por na mobilização da Avenida Paulista, né? E naquele embate com o Supremo.
Mas, peraí, a minha dúvida é a seguinte: se a Ruma não reflete automaticamente a intenção de voto nacional,
Certo.
por que as campanhas gastam tantos milhões, sabe, tanta energia política para lotar uma avenida lá em São Paulo? Qual que é o cálculo real disso?
Então, o cálculo não é convencer o eleitor indeciso que, tipo, tá passando na calçada. O objetivo de um evento massivo hoje é gerar imagem,
Ah, entendi.
é dominar o ciclo de notícias, né? E inflamar a própria base, para que o pessoal doe dinheiro, trabalhe de graça na internet.
Nossa, faz sentido.
Eles não estão medindo a intenção de voto nacional, entende? Eles testam o engajamento ali do núcleo duro. E tem outro erro muito comum.
Qual?
O pessoal costuma misturar a fotografia do primeiro turno com simulações de segundo turno. A dinâmica muda completamente.
Porque a rejeição pesa mais, né?
Exato. No segundo turno, a rejeição pesa muito mais que a aprovação. E o verdadeiro efeito eleitoral desse 7 de setembro mesmo, a gente só vai ver nas próximas pesquisas.
E aqui é que fica muito interessante, porque, tipo, existe um contraste bem brutal entre essa agitação toda na rua e o estado de espírito do eleitor.
Sim, os dados mostram bem isso.
46% dos eleitores estão mais preocupados com essa eleição do que estavam em 2022, e 57% estão mais decididos a votar.
Mas tem um detalhe aí.
O grande porém, né? 32% relatam um engajamento menor, e só 18% querem fazer campanha.
É muito baixo.
É como aquele torcedor fanático que não perde um jogo na TV, mas tipo se recusa a vestir a camisa do time e ir pra rua.
É, a mecânica psicológica por trás disso é a pura exaustão da polarização, sabe? A preocupação é altíssima.
Com os riscos econômicos e tal.
Isso. Os riscos percebidos são reais, mas a preocupação não vira militância. A intensidade que domina lá o algoritmo das redes sociais cria tipo uma ilusão de ótica.
Uma bolha, né?
Isso mesmo. Mascara o fato de que a esmagadora maioria, essa massa mais silenciosa, já tá tomando a decisão lá no sofá de casa.
Sem precisar balançar a bandeira na praça.
Exato.
Então, o que isso tudo significa na prática? Se a batalha pelo voto indeciso não tá no grito, ela tá no bolso.
Com certeza. E é aí que a agenda de propostas ganha peso de verdade.
Sim. Por exemplo, o Augusto Cury propôs conter gastos públicos e estender a transição do Bolsa Família para quem vira MEI.
Ou para quem consegue um emprego formal, né?
Isso. Mas assim, falar no palanque é super fácil. Como é que a matemática disso funciona na vida real?
Então, isso cria um verdadeiro cabo de guerra fiscal. Essa transição para MEIs é muito popular para incentivar a formalização, claro.
Claro.
Atrai muito voto, mas cria um abismo fiscal de curto prazo, sabe? Você amplia o gasto fixo enquanto tenta conter o gasto público geral. É complicado.
E como quem acompanha a eleição consegue fiscalizar isso? Tem o Divulgacan de contas do TSE, né?
Exatamente. Só que o truque esse ano não é só olhar o patrimônio declarado do candidato lá.
Qual é o pulo do gato, então?
É cruzar o fluxo de caixa arrecadado pela campanha com o custo, muitas vezes trilionário, dessas promessas todas.
É ver se o palanque sobrevive à planilha financeira.
Perfeito. Ver se a promessa tem viabilidade prática mesmo.
É, acompanhar a política exige uma frieza gigantesca, até para blindar a gente da ansiedade eleitoral.
Nossa, sim. Tem que entender os bastidores da coisa.
Pois é, tipo aquele lance de que novas pesquisas registradas não significa que os números vão ver a luz do dia.
Exatamente. Às vezes o resultado interno não agrada quem pagou e a pesquisa simplesmente morre na gaveta. O foco tem que estar na documentação, nos fatos.
Não na fumaça da propaganda. Bom, o que nos deixa com um pensamento bem provocativo para fechar a análise de hoje?
Qual?
Se a vasta maioria dos eleitores está altamente decidida a votar e genuinamente preocupada com o resultado, mas recusa o engajamento, será que aquelas gigantescas demonstrações de força nas ruas estão pela primeira vez perdendo o poder real de converter votos?
É uma excelente reflexão.
É como se a gente ficasse hipnotizado pelas nuvens escuras na avenida enquanto a mudança real de clima já está acontecendo, sabe? Em total silêncio lá dentro da urna.